Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, 29 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, aqui pela Gabriela FM. Um ótimo início de semana a todos. E lembrando que você fica bem informado e participa também através do nosso WhatsApp 988291029, mensagens escritas. E logo mais vamos liberar o telefone 36752000 para você fazer o Jornal do Meio-Dia conosco. E daqui a pouquinho tem um Curtinho Neto com as informações do setor policial, final de semana movimentado, hein, Kátia?
Muito, e o Curtinho tem muitas informações do setor policial. Inclusive a gente também, né, vai falar aqui sobre algo que aconteceu ontem na capital baiana que deixou muita gente estarrecida. E quem não ficou, me desculpe, você não é ser humano, não tem coração. Muito trágico, muito triste o que ocorreu ontem com o PM Wesley lá em frente ao Farol da Barra, em Salvador. E aí a gente vai trazer as informações, né, resumindo ali o cronograma de horários de como tudo ocorreu, porque afinal de contas demorou mais de 3 horas tudo aquilo. Vamos trazer também o que diz o comando da PM, tá? Enfim, ai, ai, são 12 horas e 9 minutos, tá? O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 29 de março, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. É só na rede UniFTC. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Oferecimento da Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Olha, a Supermoda Ilhéus informa que hoje vai ter live premiada GT. Já quero participar. Será que dessa vez eu ganho alguma coisa?
Quem sabe?
A live, gente, no Instagram é Supermoda Ilhéus, tá? Coloca lá, arroba Supermoda. Tem também arroba Supermoda Jorge Amado. Você pode acompanhar essa live, que será realizada no Instagram da Supermoda, às 18h, 18 horas, tá? Live premiada. Você vai saber ficar por dentro de tudo que é tendência aí na moda, de calçados, roupas, aproveite, porque também vai ter premiação. Eu vou acompanhar, viu, Thiago, que eu quero ganhar alguma coisa aí. E ficar por dentro também do que é tendência, né? Que eu não sou boba. Não é não, Marvezé?
É isso aí.
Um abraço pra galera da Supermoda Ilhéus. Entra aí no Instagram, Supermoda Ilhéus ou Supermoda Jorge Amado, tá? Supermoda Ilhéus, Supermoda Jorge Amado. Só entrar aí no Instagram aí, tá? Aproveite essa oportunidade. Bem, são 12 horas e 11 minutos, Jornal do Meio-Dia. A partir de agora já deixa bem informado com manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos com o Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Salvador revive sob novo olhar. Hoje ainda a gente fala que é aniversário de Salvador, né, gente?
Jornal Dia de Teresina: Ministério Público Federal pede à Saúde envio urgente de oxigênio ao Piauí.
Folha de Pernambuco: mais de 500 leitos de UTI em 28 dias.
Diário de Pernambuco. Pernambuco abre 500 novos leitos de UTI em 28 dias.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Avanço da vacinação traz otimismo ao Ceará.
O estado do Maranhão de São Luís, pesquisa Escutec, estado Cacife Litoral é apresentado.
Pois é, gente, isso aí é uma questão lá no Maranhão, né? Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Correndo contra o tempo, Maceió é capital do país com maior percentual de vacinação contra a Covid.
Agora de São Paulo, saiba como declarar salário e benefício do governo no imposto de renda.
Correio Popular de Campinas, São Paulo. PMs, olha só, boa notícia, hein? PMs serão vacinados nos quartéis para evitar sobrecarga em postos. Isso é lá em Campinas, né? Em São Paulo. Seria interessante que fizesse isso em todo o país, tá, senhores governadores?
O Dia do Rio, INSS vai pagar atrasados, aposentados e pensionistas.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, esgotados. No caso aí são os profissionais de saúde da linha de frente da Covid-19.
Correio Brasiliense, comércio reabre hoje com horário reduzido.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, preço da gasolina no estado acumula alta de 23,5%. No ano.
E Correio do Povo de Porto Alegre, Guedes defende vacinação em massa para ajudar a economia.
Olha, essa vacinação em massa é muito importante mesmo, né, Marcos?
Deveria ser.
Não
assim.
Só para a economia, né?
Uhum.
Mas, de um modo geral aí, ajuda muito, né?
Para evitar principalmente as mortes, né?
Tudo bem que vem sendo agilizada aí mais a vacinação, está cada dia aumentando mais a quantidade de doses de vacina chegando, ficando prontas, mas... Né? Declarar, vamos vacinar em massa e começou, vai ser a melhor coisa,
isso,
né? O povo precisa dessa vacinação aí. Bem, gente, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já já você pode participar aqui ao vivo, tá? 36752000, fazer sua denúncia ou reclamação. Lembrando que é assim, a gente libera a participação, aí você pode ligar. No caso para quem quer enviar aí a mensagem, né, para o WhatsApp, tem que ser mensagem escrita. Então você já pode enviar essa mensagem escrita, tá? E aí a gente vai divulgar a sua mensagem, tá bom assim? Então aproveite aí para participar, ok? Porque teve um ouvinte que questionou mais cedo aí, né? Porque ele queria entrar no ar, só que era 11h30, né? Estava no horário do Ligou Pediu Tocou. E aí o Renato estava explicando para ele que é a partir de meio-dia quando a gente libera aqui a participação, tá bom? Bem, 12 horas e 15 minutinhos, 12h15, antes de iniciar aqui o noticiário regional, lembrando que hoje é aniversário de Salvador, a nossa capital baiana, certo? Então, Salvador hoje aniversariando, talvez, tem muito o que comemorar, né? Porque a cidade está muito bacana, mas neste momento de pandemia... Com tanta coisa que vem ocorrendo, ao mesmo tempo não tem muito o que comemorar, né? Vocês entenderam aí o que eu quis dizer? Salvador já é outra, tá bonita, tá organizada, tá limpa, mas a capital baiana sofre muito com isso que a gente vem vivendo, que é essa pandemia horrível. Mas Salvador, a capital da Bahia, faz aniversário, parabéns pelos 472 anos de história, né? E é uma capital muito importante, sim, onde tem soteropolitanos, baianos, trabalhadores, batalhadores. Então, meus parabéns aos baianos batalhadores da nossa capital, soteropolitanos, porque lá tem soteropolitano, porque nasceu, se criou lá, né, Marcos?
Uhum.
E tem baiano também. Gente de todo o interior da Bahia. Eu morei por muitos anos lá.
De todo o país aí, do mundo.
É verdade. Eu tenho amigos lá de outros estados, né? Que moram lá até hoje, gostam de Salvador. Cada um de uma região da Bahia, de outros estados também. E eu sou grata a Salvador, porque, né, minha formação por toda lá, meu início de carreira na TV, uhum, abriu as portas para mim, a TVE. Então, enfim, eu sou muito grata a Salvador mesmo e aos baianos soteropolitanos que eu conheci lá. Então, parabéns para nossa capital, 472 anos de história, tá? Com tantos anos de preservação. A cidade, lembrando que a cidade tem uma arquitetura muito importante, né, gente? É rota de viagem de muitas pessoas, né, Marcos? Afinal de contas, o turismo lá é muito forte, né? Sim. E super agradável, é sempre bom passear em Salvador, em curtir aquela cidade. Tomara que logo, logo, as pessoas possam voltar a ficar à vontade, né? Em curtir tudo que Salvador oferece. Para isso, basta a pandemia passar, né? Então, para isso também, cada um tem que fazer a sua parte, né, Marcos?
Parabéns, Salvador, a primeira capital do Brasil, né?
Com certeza, a primeira capital do Brasil. Eu tenho orgulho de ser baiana.
Também.
Alô, Bahia? Ó, pra falar na Bahia, gente, Marcos, eu vou divulgar uma coisa aqui, eu posso?
Fica à vontade.
Eu posso divulgar, vou divulgar, gente, ó. Entra aí no Instagram, ô... No YouTube, vou dar o canal agora pra vocês aqui, peraí. Deixa eu abrir esse negócio aqui. Ó, o meu amigo aqui, colega de trabalho, Marcos Bezerra, tem um canal aí no YouTube. E aí ele fez um trabalho muito legal aqui, uma homenagem ao Bahia, tá? Bahia, primeiro campeão. Tem um vídeo aí com uma música com letra do Marcos Bezerra. Já tá patenteado aí? Já
registrei, já.
Já registrou, né? Quer dizer, graças a Deus, porque daqui a pouco você sabe, né? Vai bombar esse negócio.
Essa pandemia, né, faz a gente hibernar e a gente tem que criar alguma coisa, né? Tem que fazer algo.
Importante. Vem cá, qual o nome do canal? É só botar Marcos Bezerra?
Acho que é só meu nome, né?
Marcos Bezerra. Entra aí no YouTube e veja esse vídeo muito legal aí. Essa homenagem ao Bahia com uma música de letra e música de Marcos Bezerra. Gostei. Alô, Coutinho, divulga bastante. Afinal de contas, você também é tricolor. Baiano. Bem, gente, 12 horas e 19 minutinhos. 12 e 19. Vamos iniciar aqui o nosso noticiário regional, né? Lembrando que a gente sempre traz para vocês aqui esses boletins da Covid, né? De Itabuna e Ilhéus. Antes a gente deu uma descontraída aqui no programa, porque, né, a partir de agora vem umas informações aí que deixam a gente meio triste, né, gente? Mas é uma realidade, a gente precisa informar o povo, né? Enfim. São 12 horas e 19 minutos. Aqui no boletim da Covid de Ilhéus, hoje é dia 29, tá? Mas lá no Facebook da Prefeitura, que se você entrar agora, corre aí, corre. Para você ter certeza, tem o boletim do dia 25, Marcos. Ou seja, a gente teria que ter que o dia 28, né? Que é ontem. Mas eu tenho, eu vou divulgar o do dia 25. Uhum. Que informa que desde o início da pandemia são 14.485 casos confirmados. Desde o início da pandemia, 13.692 curados. São 432 casos ativos, 361 óbitos. Eu não vou nem falar os leitos de UTI, porque de lá para cá, com certeza, tá totalmente diferente aí a ocupação ou vagas, né? É. Só vou dizer o número total. Ilhéus tem 81 vagas, né? 81 vagas para leitos de UTI. Quantas estão ocupadas no momento, eu não sei. Ou desocupadas, porque no boletim de 25 fala de 77 ocupadas. 25 para 29 já mudou muito, né, minha gente? Então, eu só falei esses númerozinhos que estão aqui, porque aí você fica por dentro, né? Pelo menos aí. A gente tenta ajudar ao máximo aí nessa divulgação, mas a secretaria aí, a comunicação não ajuda muito da prefeitura, né? Porque a gente pega no Facebook e tá sempre atrasado. No caso de Itabuna, a gente recebe no WhatsApp, né? A Asconde lá, com a assessoria de comunicação, eles fazem questão de enviar isso aí diariamente. Para a imprensa, tá bom? E eu faço a mesma coisa, sempre entro aí no Facebook da Prefeitura de Itabuna. Vou até dar uma olhada aqui também para tentar atualizar para vocês, tá? Porque o de Itabuna também só tem o do dia 25. Por que tá assim, gente? Tudo atrasado, hein? Explica para nós. Bem, são 12 horas e 21 minutos, vou fazer a mesma coisa, resumir aqui o boletim de Itabuna de 26.067 casos, desse total 25.258 curados, casos ativos 343, óbitos 466. Resumindo, são números que devem ser atualizados ainda em Itabuna e Ilhéus, para a gente poder divulgar aqui, mas hoje está difícil divulgar aí, viu, esses números, muito complicado. Mas vamos permanecer em Itabuna, porque tem uma informação muito importante vindo de lá. É sobre esse hospital de campanha, gente. Com 20 leitos de UTI, o hospital de campanha entra em operação amanhã. O hospital de campanha de Itabuna, para atender as vítimas de Covid-19, entrará em operação nesta terça-feira, portanto amanhã, né, dia 30, com 20 leitos clínicos e 20 de terapia intensiva, tá? Ou seja, 20 leitos clínicos e 20 de UTI. Conforme aí o prefeito Augusto Castro, Itabuna passará a contar com um total de 49 leitos de UTI exclusivos com Covid-19, mas atenderá a toda a região pactuada. Então, a unidade instalada em uma área de estacionamento do hospital de base, em Itabuna, será administrada pela Fundação Fabamed. O hospital empregará cerca de 160 profissionais, a exemplo de técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e maqueiros, claro, dentre outros profissionais. E atenderá apenas pacientes regulados, segundo a própria secretária de saúde de Itabuna, Lívia Mendes, que diz, significa que o hospital não realiza atendimentos por demanda espontânea, né? Diz a Lívia. O investimento com a abertura do hospital de campanha faz parte da estrutura para atendimento aos casos suspeitos e diagnosticados com o novo coronavírus. Desde o início do mês, implantamos 4 unidades de referência para o atendimento a pacientes suspeitos da Covid-19 e com a abertura do hospital de campanha conseguiremos desafogar a UPA do Monte Cristo, os demais hospitais do município e região pactuada, diz aí o prefeito de Itabuna, o Augusto Castro. Né? Esse hospital, ele vem em boa hora, mas já deveria estar aí há muito tempo, né? Desde a gestão passada, digamos assim. Mas são tantas coisas que aconteceram, né? Fecharam leitos de UTI, né? Governo do Estado na Bahia. Né? Aí agora tá esse auê aí, esse desespero para abrir hospital. Mas eu espero que esse hospital não viva lotado. Porque o que eu desejo é que a partir de agora comece a cair cada vez mais o número de casos de Covid-19.
É verdade.
Por isso que a gente pede sempre aqui a consciência das pessoas, conscientização em se cuidar, em manter o isolamento social. Quando você vai trabalhar ou você vai à rua fazer compras, também com muita consciência, sempre usando máscara. Todos os cuidados já são claros, todo mundo sabe. Por que não mantê-los, tá? Para que juntos aí a gente possa vencer esse momento tão difícil. 12 horas e 24 minutos, o repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, trazendo informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho, boa tarde para você.
Tá certo, Kátia, muito boa tarde para você também, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana.
Bom início de semana para você também.
Obrigado, Kátia. Marcos, campeão, parabéns, Marcos, viu, lindo vídeo, gostei, já divulguei sim, Kátia. Estou muito orgulhoso, porque além de ser tricolor, um produto de altíssima qualidade, Marcos Bezerra.
Boa, obrigado, Coutinho. Viu? É isso aí, vamos para frente. Ótimo dia para você.
Olha, boa tarde também, muito especial para você acompanhando o Jornal do Meio-Dia nessa segunda-feira, que também todos tenham um excelente início e um decorrer de semana com muita saúde, com muito isolamento e com muita tranquilidade. Mas tranquilidade não se refere ao setor policial. Daqui a pouco, a cobertura completa do que aconteceu ontem com o soldado Wesley, através da Kátia Gomes e do Marcos Bezerra. Mas, por enquanto, vamos com a informação a bordo da nossa viatura da 102,9 em Ilhéus, em Itabuna e em toda a nossa pequena região aqui do Cacau. Começando no município de Itabuna, o Giroflex ligado para a violência. Ontem, domingo, um trabalhador foi vítima de ação criminosa na cidade de Itabuna. Vítima Luan de Jesus, ele foi abordado por dois homens em uma moto. Luan tentou correr, mas um dos marginais sacou a pistola e atirou na perna dele. O tiro atingiu o tornozelo de Luan. Os bandidos, então, desistiram de concluir o ato criminoso, que seria o assalto, e foram embora sem portar nada da vítima. Populares chamaram a polícia e a polícia chamou o SAMU 92 onde encaminhou a vítima até o hospital de base. Luan disse que é morador do bairro Pedro Jerônimo e está passando bem. Agora é final de semana muito complicado aqui no setor policial, na cidade de Ilhéus, principalmente na área de abrangência da 70 CIPM. Eu estou me referindo ao bairro de Salobrinho, onde teve o final de semana cercado de violência, de morte e também de muito pavor e medo. Vamos, portanto, acompanhar aqui o cronograma da violência que aconteceu em Salobrinho. Olha, bandidos explodiram uma bomba dentro de um carro lá em Salobrinho. Esse terror que está sendo imposto por facções criminosas está na boca de fumo, tem gerado na região tiroteio e deixado não só a comunidade do Salobrinho acuada, mas também a comunidade do bairro do Banco da Vitória, onde, segundo informações da própria polícia, seria o atual esconderijo do Sebinho. O traficante é conhecido por ser frio e sanguinário. Inclusive, em 2012, o próprio Sebinho assumiu a autoria de uma chacina que aconteceu no alto do Iraque, no Banco da Vitória, em Ilhéus. Portanto, a comunidade acuada pedindo aí cobrança às autoridades competentes. Em relação a Salobrinho ainda, uma tragédia, uma jovem perdeu a vida através de uma bala perdida após ela tentar acompanhar um violento tiroteio que aconteceu na última sexta-feira à noite. E Giovana Santos, de 29 anos de idade, segundo populares, estava dentro de sua própria residência. Ao ouvir os estampidos para ver o que estava acontecendo, abriu a porta. E foi nesse momento que um dos atiradores deflagrou um tiro no rosto da garota, que já caiu sem vida. O bebê da vítima estava dormindo no quarto quando a tragédia aconteceu. Segundo populares ainda, na troca de tiros, outros quatro homens foram baleados. O confronto foi entre esses bandidos das facções criminosas. A informação é que foram disparados mais de 100 tiros lá em Salobrinho e que os bandidos estavam utilizando armamento pesado, inclusive submetralhadoras e escopetas. Aí, portanto, é mais uma morte violenta de uma pessoa inocente. Com a morte da Giovana, Ilhéus registra o quarto crime do mês de março, e em 2021, a cidade contabiliza 21 assassinatos, mais um bandido morto em confronto com as forças policiais, totalizando 22 mortes violentas apenas no ano de 2021. Em nossa grande região, a polícia está investigando o assassinato de uma mulher que aconteceu na zona norte de Eunápolis. Orlinda Luiz de Oliveira, 62 anos de idade, ela foi encontrada morta dentro da própria casa onde morava no início da manhã de ontem. De acordo com a perícia, ela foi esfaqueada nas costas e no ombro, além de ter sofrido cortes nos braços. Os peritos constataram também que Orlinda apresentava sinais indicativos de asfixia mecânica causada por estrangulamento. Suspeita, até o momento, não foi localizada. Portanto, aí é a nossa primeira parcial, é a bordo da nossa viatura da 102,9, com notícias do setor policial, porque no Jornal do Meio-Dia você tem a informação que precisa. Na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Lembrando que hoje tem, viu, às 18 horas, 6 da noite, live aí da Supermoda, tá? Entra no Instagram da Supermoda, arroba Supermoda Ilhéus ou Supermoda Jorge Amado. E você pode acompanhar essa live e ainda concorrer, gente, à premiação. É a live premiada GT, tá bom? Então aproveite essa oportunidade hoje às 18h e ficar por dentro das tendências aí da moda, né? Outono e inverno, e ainda concorrer a prêmio. 12 horas e 38 minutinhos, 12 e 38. Bem, tem ouvinte na linha já? Olha, não tinha liberado, não, mas eu vou liberar logo aqui, então, a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
3675-2000, fala conosco ao vivo. Envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Mensagem escrita, tá? Já que temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Caica. Aqui é seu ouvinte, que eu ouvi direto. Paulo Socó, do Acuípe do Meio. Olha, Caica, eu quero reclamar da ladeira que sobe aqui na Odeia Itapuã, que se brincar os ônibus não vai nem subir mais aqui, já não vem. E se brincar não vai nem subir, porque tá feia demais. Como é que esse prefeito não vai consertar essa estrada? Viu? Aí fica difícil, Caica. Entendeu? Pode falar alguma coisa aí se você quiser.
Como é o nome da ladeira?
Odeia Itapuã.
Fica?
Fica na Água de Olivença.
Pronto, vamos pedir aqui a atenção então da prefeitura, viu?
Tá horrível. Ô, Cátia, eu gostaria também de falar uma coisa aqui. Eu não sei se eu vou falar a coisa certa, mas...
cuidado com o que você vai falar.
Não atirou no ombro do cara pra poder ir lá de Salvador, não atirou no ombro pra poder cair o fuzil da mão, atirou pra matar. Eu não gostei disso.
É, amigo, complicado, viu? Muito complicado. É. Eu não tenho essa resposta pra você, tá?
Uhum.
Só posso te dizer que eu fiquei muito triste com a morte do policial.
Eu também fiquei triste.
Tá bom, meu filho, obrigado.
Eles podiam ter atirado no ombro do cara pra derrubar o fuzil, derrubar a arma, pra imobilizar ele. Não atirar pra matar, eu não achei certo isso, não vou mentir, é minha opinião, sabe?
Eu entendi. Tá bom,
valeu,
meu filho, um abraço.
Tudo de bom pra vocês da rádio aí, eu sou ouvinte do seu programa, de todos os programas da Gabriela, entendeu? E tudo de bom pra você.
Obrigada, Paulo.
Que me liberou aí.
Um abraço, Paulo, tchau, tchau. Ó, ele tá pedindo aí pra melhorar a ladeira lá do Itapuã, né, Marcos Olivença? A situação tá bem ruim, né?
É, da aldeia, né? Lá em Água de Olivença.
Exato. Então vamos melhorar aí, viu, minha gente? Depois falar em Olivença, tá rolando alguma polêmica lá de uma praia lá, né, menino? Que negócio é aquele lá? Quando eu entendi ainda que estão querendo privatizar uma praia, que não sei o quê, que confusão danada. Ó, a gente quer entender isso aí, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não acredito, não quero crer que seja coisa errada. Ó, me deixa. Rapidinho, gente, deixa eu só trazer uma informação aqui da Secretaria de Saúde de Ilhéus. Informa que 6.020 idosos já foram vacinados em Ilhéus, tá, na última semana, dentro de um período de 4 dias. A pasta aí informa, né, que com a realização aí da aplicação de vacinas em idosos, já alcançado o público de idosos a partir de... Já está alcançando aí o público de 66 anos. Que bom, né, gente? Agilizem essa vacinação aí, que é muito importante. Já que liberamos, Marcos, a participação do ouvinte, já vou trazer aqui em reclamações, né? Vamos divulgar algumas mensagens do ouvinte. Olha, tem uma aqui dos moradores da Litorânea Norte, em Ilhéus, tá? Aí naquela região em frente ao SAMU, por ali, eles estão reclamando, viu, zoonoses? Estão criando muito cavalos ali. E o que está gerando carrapatos. Aí quando eles vão passear com os cachorros por ali, os cachorrinhos saem cheios de carrapatos. Então, a população aí, os moradores daquela região ali da Litorânea Norte, no Malhado, em Ilhéus, na região em frente ao SAMU, reclama que estão criando cavalos ali, que está gerando carrapatos e, consequentemente, os cachorros levam para casa. Não tem nem lógica criar cavalo ali, né, Marco Bezerra? Pelo amor de Deus.
Verdade.
Por que o Centro Zoonoso não resolve isso?
Lugar de praia, um lugar bonito, tem que cuidar, né, para as pessoas usarem.
Com certeza. Então, a gente pede aí ao Centro de Zoonoses de Ilhéus, tá? Para resolver esse problema ali na Litorânea Norte, onde estão criando cavalos, num local de área urbana, que é um local para as pessoas passearem, fazendo suas caminhadas, ou até mesmo passear com seu cachorrinho, né? E não levar o seu cachorrinho para casa cheio de carrapato, pelo amor de Deus. Tem mais mensagem aí, Marcos?
É, na nossa fanpage, no nosso Facebook, né? Que a gente tá deu um probleminha nas câmeras, agora sim. Estamos conectados também na fanpage no Facebook. Manda um alô para quem está acompanhando. É, já a gente olha o WhatsApp, né? Almeida, massagem, espero que possam ajudá-la. Também Lina, o meu sonho é encontrar o meu pai ou alguém ligado a ele. É, Lina Guerre, né? Meu pai é de Ilhéus. Quando eu tinha 18 anos, tive notícias que ele morava em Ilhéus. Então a Lina Guerre está procurando o pai. Aqui na nossa
Como é o nome dele? Tem o nome dele aí?
Ela não colocou ainda.
Ah, é, tô rindo de outra coisa aqui que eu tô vendo aqui de mensagem, mas eu acho que essa coisa de que a vira e mexe as pessoas pedem aqui, né, pra encontrar um familiar e sempre dá certo. É. Então, sempre que puder, pode mandar mensagem, falar um pouquinho mais, né? Alguma informação que ajude, né, Marcos?
Sim,
a gente
verdade.
Divulga, sim.
E também é no nosso WhatsApp, né? É, tem uma utilidade pública aqui. O Wellington Carlos Santos Araújo perdeu todos os documentos em frente à loja Marisol, em Juerana. Caiu do veículo, né? Do seu próprio sobrinho na pista. E tinha identidade, habilitação, cartão de crédito e cartão de débito. Quem encontrou aí os documentos e a carteira do Wellington Carlos Santos Araújo, ele pede aí, ele disse que vai ter uma recompensa. Caiu na pista em frente da loja Marisol, em Juerana. Então, o nosso companheiro Marinho Santos pediu para a gente divulgar aqui, estamos divulgando que o Wellington Carlos Santos Araújo perdeu essa carteira aí com os documentos lá em Juerana, frente na loja Marisol.
Pronto, tá divulgado. Bem, ó, o pessoal que trabalhou na obra da ponte em Leus, eles sempre reclamavam, né, quando parava, ficava sem receber, enfim. E aí eles têm direito a receber uma rescisão, né, Marcos Bezerra? E aí eles mandaram mensagem pra gente informando que a rescisão aí da empresa, né, a rescisão deles, trabalharam pra empresa OAS, tá? Essa rescisão foi depositada já para a conta do sindicato e ficaram de repassar para todos os trabalhadores a partir de hoje, por ordem de pagamento no Banco do Brasil. E até agora não deram detalhes para eles. E eles estão pedindo para a gente falar sobre isso, pedindo aí ao sindicato para agilizar isso, porque eles precisam do dinheiro, pedindo para o sindicato divulgar como é que vai ficar esse cronograma de recebimento, tá? Eles falam, estamos todos cientes que o valor das nossas rescisões, né, os valores já foram depositados aí, já foram creditados na conta do sindicato, estamos aguardando a ordem de pagamento feita pelo sindicato junto ao Banco do Brasil para poder sacar o nosso dinheiro suado e com a espera de um ano. Por favor, Kátia, fale aí no programa, porque a gente precisa de uma posição do sindicato para que a gente receba esse dinheiro. Então, a gente pede aí que agilizem isso, por favor. Qual é o sindicato mesmo? Faltou ele me informar aqui. E esse sindicato precisa agilizar isso aí, o dinheiro já está liberado, já está acreditado em conta, vamos pagar esse povo aí, tá? Que trabalhou na obra da ponte em Leus, trabalhou para OAS. Ai, ai, viu, minha gente, é coisa, me deixe. Ô, Marcos Bezerra, são 12 horas e 46 minutos, vamos ao noticiário estadual, porque a gente tem muitas informações aqui para os nossos ouvintes. É, a gente vai falar sobre esse assunto muito, muito delicado, muito complicado, muito triste. Esse fato que ocorreu ontem em Salvador, na capital baiana, né, um PM foi morto após atirar contra policiais em Salvador. A gente vai começar com a ordem cronológica dos fatos, para quem está meio por fora entender, né, Marcos? Explica para a gente que horas tudo começou, em cada horário, o que ocorreu, por gentileza.
Pois é, às 14 horas... Às 14h, a ocorrência iniciou quando o militar chegou armado com fuzil e pistola na barra. Imediatamente, ele iniciou disparos de fuzil para o alto. Ele foi cercado por unidades policiais do CPR Atlântico e especializadas, que isolaram o local. Às 15h, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, né, uma equipe do BOPE iniciou a negociação. O soldado alternava momentos de lucidez com acessos de raiva, acompanhados de disparos. De acordo com o órgão de segurança pública, além dos tiros de fuzil, o soldado arremessou grades, isopores e bicicletas no mar. Às 18h35, o soldado teria falado que havia chegado o momento, fez uma contagem regressiva e iniciou os disparos contra as equipes do BOPE. Após pelo menos 10 tiros, o soldado foi baleado e socorrido para o Hospital Geral do Estado, HGE. Depois das 18h40, jornalistas tentaram se aproximar do policial e foram afastados com balas de borracha.
Teve tiros para cima também aí, de arma de fogo, né? A gente
empurrões,
viu isso em vídeo. Empurrões também por parte de policiais.
Às 23h, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia confirmou a morte de Wesley Góes no hospital.
Pois é, né, gente? E aí, a PM também, né? O Comando Geral da PM afirma que familiares do PM Wesley, que foi baleado e morto pela polícia após atirar para cima e contra policiais na tarde de ontem, lá no Farol da Barra, tá? Esses familiares chegaram a pousar em Salvador, em um helicóptero da Polícia Militar, como estratégia para que ele se rendesse. No entanto, De acordo com o comandante-geral da PM, Paulo Coutinho, durante a coletiva de hoje, o soldado que estava em possível surto foi baleado no local no momento em que o veículo aéreo pousou. Imagine, Marcos, a família estava chegando no momento que isso ocorreu.
Que chato.
Segundo o comandante-geral da PM, o processo de investigação começou ainda no domingo, dia 28, ontem, né, em uma situação em que a obrigação funcional da polícia é dar celeridade aos esclarecimentos. Estou dizendo o que o comandante falou hoje. Então, o comandante da PM da Bahia diz: a gente lamenta profundamente uma ocorrência dessa situação, principalmente envolvendo o integrante da corporação. Agora temos que lembrar que a instituição corre mais uma vez uma situação de conflito, de crise, para resolver um fato que poderia ter atingido, que poderia ter outras vítimas. E foi isso que foi feito pela tropa especializada, disse ele. O Paulo Coutinho voltou a afirmar que o soldado Wesley Soares não havia apresentado anteriormente episódios que indicassem problemas psicológicos. E diz: não. 13 anos de Polícia Militar, formado em 2008, e não tinha apresentado qualquer situação que levasse preocupação por parte da instituição para tratar, afirmou o comandante da PM Bahia. E aí o comandante-geral também revelou que o governo da Bahia contratou 20 psicólogos para trabalhar com os policiais militares. E diz: a sociedade contemporânea e a Polícia Militar é uma instituição que faz parte disso. Nós temos tido cuidado, temos inclusive um trabalho através da psicologia com 20 psicólogos recentemente contratados pelo governo da Bahia, governo do estado, para dar suporte para esse efetivo. E é como eu disse, é uma sociedade que vive as questões atuais e também sofre por seres humanos, falou o comandante geral. Só que os policiais militares afirmam a todo momento, inclusive hoje, já tem muitos aí falando, que eles não têm acesso a psicólogos, né? Que nunca tiveram, que se quiser tem que pagar por isso. Bem, Marcos, em relação à atuação dos militares na ocorrência, sobre a atuação dos militares na ocorrência, o comandante-geral disse que o revide dos policiais faz parte da doutrina de gerenciamento de crise usada no mundo. E a gente vai soltar aí o áudio do vídeo, tá, de oficiais do BOPE, da PM, falando sobre essa atuação dos militares. Ontem mesmo, no local, eles gravaram esse vídeo. Então, é melhor você ouvir aí.
No local, foi verificado que um policial militar, né, estava com o uso de um armamento, né, um fuzil, e estava com surto psicótico. E a todo instante, nós, através da equipe de negociação, tentou fazer o contato com ele para ver se conseguia trazê-lo à realidade, né, e procurar se entregar. Mas essa negociação, ela alternava em picos de lucidez, né, por parte do policial, e picos de loucura, né. O policial, ele não falava coisas com sentido, estava bastante transtornado. E chegou num determinado momento, né, a partir de um período longo de negociação, o policial, ele efetuou vários disparos contra a nossa unidade de intervenção, né, e aí nós tivemos que reagir, e o policial foi atingido, socorrido de imediato, e espero que ele passe bem. Infelizmente, em casos dessa natureza, existe essa possibilidade de essa opção tática, né? E infelizmente nós ficamos tristes, né, pelo fato de ser policial militar, mas procuramos agir dentro da técnica da negociação, né, através de protocolos internacionais que nós utilizamos. O capitão Luiz Henrique, nosso negociador, a todo instante tentando chamar a atenção do policial e buscar trazê-lo para a realidade, mas infelizmente ocorreu esse desfecho.
Realmente ele sinalizou ameaça durante todo o processo de negociação.
Colocar o outro oficial, porque vai repete praticamente o que o primeiro disse. Então tá aí a versão da Polícia Militar da Bahia sobre esse trágico, né? Esse fato tão trágico que ocorreu ontem. E a gente já vê nas redes sociais, né, as pessoas reagindo, não só os policiais, mas também os civis também, né? As pessoas, a sociedade reagindo. E aí a gente vê muito na rede social, né, as pessoas divulgando aquela uma frase que o policial Wesley dizia muito ontem. Ele falava: eu quero trabalhar com honra, com dignidade. Eu não vou mais prender trabalhador. Não entrei na polícia para prender pai de família. Quero trabalhar com dignidade, porque eu sou policial militar da Bahia. Olha, gente, muito, muito, muito triste a gente ver tudo isso aí, né, acabar dessa forma. Não sei, eu sinceramente acho que deveria ter ocorrido mais negociação aí. Muito triste mesmo. Meus sentimentos, nossos sentimentos, toda a Rádio Gabriela FM, aos familiares do soldado, do PM Wesley, aos amigos dele e aos colegas da Polícia Militar. Sentimos muito mesmo. Olha, inclusive, Marcos, eu acabo de chegar aqui, a informação atualizada, o comandante-geral da PM descarta greve, né? E diz que grupo não representa a instituição. Embora alguns policiais militares da Corporação Baiana tenham convocado greve, o comandante-geral da PM, o Paulo Coutinho, acredita que o movimento não terá força. Para ele, esse é um segmento da sociedade que logo vai entender a situação ocorrida no Farol da Barra ontem. Ele disse: eu entendo que isso é um segmento que não representa a instituição. A gente tem que ter bem claro que a instituição é muito maior que tudo isso, e aqui nós estamos com o alto comando da corporação, com funcionamento claro de que estamos disponíveis para servir e proteger o que e que manifestações de ordem política não cabem nesse momento, tá? Que é um momento de consternação para todos nós. Ressaltou o Paulo Coutinho em coletiva de imprensa hoje pela manhã. O comandante se refere ao caso aí, né, do policial Wesley Góes, que a gente acabou de falar, morto após ser baleado por agentes do batalhão de operações especiais, o BOP, que estava no local para conter o surto registrado por ele na ocasião. O agente em questão foi armado para fora da barra, disparou vários tiros e horas depois, já com a tropa em negociação, atirou contra os policiais, e todo mundo viu aí os vídeos. Eu acho que tem coisa ali que, né, não precisa nem comentar, tá bem claro. Acho que tinha que ter tido mais negociação, sim. Não precisava acabar daquela forma, não. Muito, muito, muito triste mesmo. Eu deixo aqui meus sentimentos e eu espero que isso não ocorra mais. E a gente pede ao senhor governador que apoie mais, invista mais na Polícia Militar da Bahia, na Polícia Civil da Bahia, que precisam sim de mais de estrutura, que precisam sim de apoio psicológico. Isso é claro, isso é óbvio. Agora, o comandante disse que tem, né, psicólogo, porém não é o que afirma a quem trabalha aí na corporação. É um negócio complicado, viu, gente? Complicado. Eu defino como uma tragédia que talvez poderia ter sido evitada. 12 horas e 56 minutos. Pode acionar o nosso repórter, Coutinho Neto, Cauana. E aí, enquanto isso, o Marcos Bezerra, ele vai trazer mais informações aqui, mensagens, aliás, dos nossos ouvintes. Tem alguém na linha?
Tem.
Tem um ouvinte na linha? Oi, boa tarde. Oi. Quem fala?
Boa tarde.
Quem fala?
É Viviane, minha linda.
Fala de onde, Viviane?
Olha só, eu falo aqui do Anistar, da Zona Sul de Bento.
Pode falar.
Veja bem, Cátia, a população às vezes reclama sobre a situação do lixo e existe muito lixo na rua e tal. Tudo bem. Mas a própria população é a primeira a não ter atitude de conservar. Tem uns 15 dias, mais ou menos, o vereador Caíque Souza fez toda a limpeza daquela rua da lateral do Colégio Caíque da Ciribeiro. Botou máquina, fez uma limpeza assim, top, ficou a rua perfeita. Semana passada, se acredita que já moradores da localidade já jogaram um monte de lixo na rua. Eu acho isso um absurdo, porque assim, pedem, aí, por exemplo, o vereador foi lá, fez a indicação, fez a limpeza da rua, e se você passar lá, a rua tá podre. É entulho, tudo que não presta, jogam ali naquela rua. Sendo que ali é uma rua de acesso do Hernaniçá ao bairro, ao loteamento Faelba, né, ali no Santo Antônio de Padua. Tem uma escola na lateral, mesmo não tendo aula, mas a escola está ali. E ali virou um vício de lixo. E, sinceramente, a população é que é culpada hoje em dia. Não é questão de governo. Eu não estou aqui para defender governo, nem incriminar governo, mas aquilo ali já é uma situação que a população tem que tomar vergonha na cara.
Tá bom então, minha querida. Tá feita aqui, registrada a sua reclamação. É porque a gente precisa botar urgente o repórter no ar. Mas tá aí, faz sentido o que ela fala também, porque é errado, a população tá jogando lixo na rua, né? Mas também cabe ao poder público municipal organizar aí, colocar coletores e fazer a limpeza sempre. Por exemplo, exato, aquele colégio Caíque ali, é um absurdo aquilo ali, gente. Uhum. Aquilo ali é todo dia daquele jeito e ninguém faz nada, tá? Então, não é só em um local não, tem que fazer em todos os locais. Eu acho que é uma união. O poder público municipal fazendo sua parte e a população também. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta, tá? Com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Vamos lá, Coutinho Neto, você já está no ar? Veja aí o que houve, Marcos. Vamos lá.
No Jornal do Meio-Dia. Começando o nosso giro pelo município do Prado, no extremo sul da Bahia, onde nossa viatura desembarca a partir de agora. Dois fatos aconteceram neste final de semana naquele município. O primeiro foi no assentamento Nova Esperança, que pertence ao território do distrito de Corumbau, no município do Prado. De acordo com os moradores do assentamento, eles encontraram o corpo de um homem com sinais de violência e com várias lesões. Manuel Gonçalves de Oliveira, 67 anos de idade. De acordo ainda com as informações, a barraca onde a vítima habitava teria sido incendiada. Havia marcas no local do crime de que o corpo também foi arrastado. Olha, ainda no Prado, uma vítima foi encontrada morta pela própria esposa às 20 horas e 30 minutos do último sábado. A polícia militar foi acionada e uma guarnição esteve no local. A vítima foi identificada como Flávio de Souza Barbosa, de 39 anos de idade. A delegada de plantão regional, Rosângela Souza, solicitou uma perícia no local e os peritos do DPT de Teixeira de Freitas realizaram todos os trabalhos. Segundo informações da esposa, ela estava com o Flávio na residência e teria saído para resolver alguns assuntos e que ficou fora da casa por 20 minutos. Ao chegar, encontrou seu marido caído no chão do quarto, todo ensanguentado. Olha, uma briga envolvendo ciganos aconteceu e deixou uma pessoa morta na zona rural do município de Laje, aqui no Vale do Jequiriçá. Um homem morreu e outra pessoa ficou ferida durante um confronto entre ciganos na região do loteamento Arco-Íris, zona rural de Laje. De acordo com informações da polícia, a vítima fatal era conhecida como Dudu Cigano. Após a ocorrência, a polícia civil esteve no local, contudo, não há informações sobre a motivação e a autoria deste crime. No início da noite do último sábado, aqui bem próximo, no município de Venceslau Guimarães, um homem conhecido por Lucas, ele foi morto após receber 5 tiros de arma de fogo naquele município. Lucas, como ele era conhecido, Lucas de Zezinho do Zacarias, é de família bastante conhecida em Teolândia. Ele, infelizmente, já foi envolvido com o setor policial, tendo até a passagem pela polícia por estupro. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Valença para fazer os trabalhos de praxe. Na nossa grande Bahia, 40 quilos de maconha divididos em 4 sacos de nylon foram apreendidos na madrugada de ontem, domingo, por equipes do 16º Batalhão de Polícia Militar em Serrinha, região cisaleira daqui da nossa grande Bahia. Com um motorista de aplicativo, estava esta droga. O flagrante ocorreu no entroncamento da BA-233 com a BR-116. Portanto, aí, o resumo geral desta segunda-feira aqui do setor policial no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço para os tricolores Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Pelas informações, tricolor baiano. Bem, 1h03. Olha, a gente recebe aqui uma nota também de policiais militares que diz o seguinte: revolta, essa é a palavra que define o sentimento de policiais militares da Bahia nesta segunda-feira, 29. A morte do colega Wesley Góes ontem, dia 28, em Salvador, após protesto no Fórum da Barra, mexeu com os ânimos da categoria e várias manifestações foram convocadas em diversas cidades da Bahia. Em Feira de Santana, em frente à sede da Associação de Policiais e Bombeiros e seus familiares do Estado da Bahia, ASPRA, PMs se reuniram na manhã de hoje para prestar solidariedade à perda aí de Wesley, e para mostrar que estão insatisfeitos pela forma que são tratados pelo Comando-Geral da Polícia Militar e pelo Governo do Estado da Bahia. Também tem um protesto em Itacaré, né? Onde...
Ele estava lotado.
Ele estava lotado, né? Então, muitos policiais militares se manifestando, tá? Então, é uma... Olha, gente, eu não tenho nem o que falar. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu fiquei muito triste. Muito triste. Muito triste mesmo. Porque, sei lá, eu acho que até se fosse um bandido, de repente não deveria ter sido assim. Eu sou a favor da vida. É isso que eu quero dizer. Uhum. Ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Só isso que eu posso dizer a vocês. Fiquei muito triste mesmo, tá? Muito triste. Ô, Marcos, a gente vai finalizar o noticiário estadual para depois irmos para o nacional. Porque... cadê, gente? Pera aí, só um minuto que chega outra coisa aqui. Ah, tá. Antes da gente ir para falar aí no noticiário estadual sobre o decreto do governo do estado, chega aqui de novo mais informações falando ainda sobre os policiais aqui se manifestando, tá? Os manifestantes que participam do ato após a morte do soldado Wesley no Largo do Farol da Barra pediram a saída do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, da função. Na manhã de hoje, incitados pelo deputado Frisco, atribuíram a culpa pela operação que resultou na morte do PM à alta cúpula da Polícia Militar e do governador Rui Costa. Pelo que foi dito no evento, será contratado o mesmo perito que cuidou do caso Cabula e o Giovanni para avaliar tecnicamente a operação que resultou na morte do PM Wesley. O custeio será feito pela ASPRA, Associação de Policiais e Bombeiros e de seus familiares do Estado da Bahia. Tá? Tá aqui. Então, tudo que foi pedido pra gente divulgar, dos dois lados, né? Polícia Militar, Associação aí, a ASPRA, divulgamos. Bem, gente, é o seguinte. A gente tem uma informação agora que acho que não vai agradar muito, né, Marcos? O governo proíbe aí, o governo do Estado da Bahia, proíbe a abertura de comércio não essencial a partir de amanhã. Como assim? Você explica isso pra nós?
O governo decretou o fechamento de todas as atividades não essenciais no período das 18 horas de hoje até as 5 da manhã da próxima segunda, dia 5, em todo o território baiano. O toque de recolher permanece das 18 às 5 da manhã, menos em Itabuna, onde a Justiça concedeu liminar suspendendo a restrição de locomoção noturna. O decreto também proíbe a venda de bebidas alcoólicas, mas no período das 18 do dia 1º até as 5 da manhã do dia 5 de abril. O decreto renova proibições como a prática de atividades esportivas coletivas até a segunda-feira da próxima semana, mas permite às individuais, desde que não gerem aglomeração. Funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a prática de atividades físicas está proibido até o dia 5 de abril em municípios onde não há lei municipal específica. Com relação aos atos litúrgicos, os atos religiosos podem ocorrer na Bahia, respeitados os protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social adequado e o uso de máscaras, bem como com capacidade máxima de lotação de 30%, desde que o espaço seja amplo e tenha ventilação cruzada. Ficam vedados, até 5 de abril, também em todo o estado, os procedimentos cirúrgicos eletivos, não urgentes ou emergenciais, nas unidades hospitalares públicas e privadas. Segue proibida ainda, até 5 de abril, a realização de eventos e atividades que envolvam aglomeração de pessoas, independentemente do número de participantes, como cerimônias de casamento, solenidades de formatura, feiras, circos, passeatas, eventos desportivos, científicos e religiosos, bem como aulas em academias de dança e ginástica.
Olha, eu imagino que as prefeituras vão se manifestar, né, e CDLs, e ao ponto que chegarem informações oficiais para a gente, é claro que a gente divulga, tá bom? Olha, ainda falando sobre essa coisa de fechamento, de comércio, né, não essencial, enfim. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para trazer a informação no noticiário nacional, né, do que disse aí o ministro da Saúde, tá? Medidas mais extremas devem ser tomadas de forma localizada, diz o Queiroga. Então, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concedeu entrevista hoje pela manhã e se opôs à adoção de um lockdown nacional. Segundo o Queiroga, medidas mais extremas devem ser adotadas de forma localizada. A declaração foi feita ao comentar sobre as ações de restrição da locomoção colocadas em prática na cidade de Araraquara, São Paulo, que desencadearam queda acentuada do número de casos de mortes. Ele disse: "O erro é achar que o lockdown nacional, sem que se faça a lição de casa antes, seja a solução dos problemas", afirmou Queiroga. Ainda comentou: "O sistema de saúde é tripartite. Medidas mais extremas precisam ser tomadas de forma localizada. Não é com lei e colocando multa para as pessoas que conseguiremos a adesão das pessoas. É com campanhas educativas, mostrando a importância do uso de máscara." O Queiroga afirmou ter recebido autonomia do presidente Jair Bolsonaro para montar uma equipe técnica na pasta e adotar as eventuais medidas necessárias. No entanto, o novo mandatário da saúde, que é ministro da saúde, né, reiterou que sua gestão terá como orientação a continuidade das ações tomadas pelo general Eduardo Pazuello. E aí o Marcelo Queiroga diz: "É o mesmo governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos avançar nas políticas que estavam sendo realizadas. Destaco a política de vacinação." Queiroga reforçou o compromisso do Ministério da Saúde em alcançar a meta de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia no país e disse discutir com os membros da pasta a priorização de professores e agentes de segurança pública no Programa Nacional de Imunização, PNI, além dos grupos já listados como prioritários. De acordo com o ministro da Saúde, nos primeiros dias à frente da pasta, sua gestão colocou em curso o planejamento de uma ação interministerial que reúne as pastas da economia, infraestrutura e defesa para a realização de ações extraordinárias de enfrentamento ao Covid, que envolve inclusive o lançamento de um programa nacional de telesaúde. E ele afirmou: "É um programa de telemedicina realizado em parceria com universidades públicas, com diversos especialistas, centralizados pelo Ministério da Saúde e distribuído para unidades de saúde do país." O ministro não apresentou prazo para que o programa de telemedicina seja colocado em prática, mas destacou que as medidas emergenciais a serem adotadas no mês de abril, para que o país tenha queda nos indicadores da Covid em relação ao mês de março, envolve a criação de uma Secretaria Especial de Enfrentamento à Covid-19, formada por especialistas e integrantes de entidades de classe, e o repasse de insumos que auxiliem os estados, municípios no tratamento dos pacientes. Então, ele não é a favor de um lockdown geral, seja no país todo, no estado todo, que cada localidade, né, tem que avaliar a sua situação.
Sim, verdade.
Né? Como fez o prefeito de Teixeira de Freitas, que não concorda, não aceitou esse fechamento das atividades não essenciais, né, pelo decreto do estado, e deixou o município lá funcionando normalmente, né? Como é que vai ficar Itabuna e Ilhéus a partir de amanhã? Quando a gente tiver aí oficialmente tudo, a gente divulga, né, Marcos?
Itabuna conseguiu essa liminar, né, para que funcione à noite, né?
É, derrubou o toque de recolher, né, que é de 6 da noite a 5 da manhã. Mas e aí, as atividades essenciais de dia vão funcionar ou não? Eu acredito que vão, né, as prefeituras devem divulgar alguma coisa aí, né?
Uhum.
E aí a gente divulga aqui também. A gente finaliza aqui?
Vamos lá.
Então a gente finaliza aqui a edição desta segunda do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de março. Agradecemos a sua audiência e desejamos a todos uma ótima tarde. Claro, se Deus nos permitir, amanhã retornamos, viu, minha gente? Ah, já chega aqui a informação. Pera aí, Marcos, antes de dar tchau.
Sim.
Acaba de chegar aqui da CDL de Ilhéus. Aqui será normal, tá? Funcionamento normal do comércio em Ilhéus durante o dia. Funcionamento normal, tá bom? Eu acredito que em Itabuna também deve ser. Então, obrigada aí o Rodrigo da CDL de Ilhéus, tá? E o toque de recolher também funciona a partir das 18 horas às 5 da manhã. Então, durante o dia, comércio de Ilhéus funciona normalmente, tá bom? Muito obrigada, Rodrigo, pessoal da CDL de Ilhéus. Ah, por isso que é bom, né? Quando eles estão ouvindo aí, já manda mensagem para nós.
Ótimo.
Obrigada mesmo. Então, pessoal de Ilhéus, não se preocupe, o comércio funciona normalmente durante toda a semana. Lembrando que sexta-feira é feriado, né, Marcos?
Não é.
Sexta? É. Feriado nacional da semana, sexta-feira santa?
Ah, sim.
É isso mesmo. Oi, Marcos, ficou na dúvida, minha gente. Bote ele para trabalhar. Que eu acho que eu vou ter folga. Vamos correr, senão o Renato vem puxar a orelha. Renato, um beijo, viu? Tô dando tchau. Bem, Gente, boa tarde a todos. O Jornal do Meio Dia foi um oferecimento da rede UniSPC, Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, até amanhã, boa tarde a todos.
Boa tarde, Kátia, até amanhã. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, corre. Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.